Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Bem-vindos de novo a mais uma temporada do podcast Tantas Coisas para falar de prevenção, conscientização e muita, mas muita saúde para você. Neste episódio, vamos falar sobre Síndrome do Olho Seco.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Para boa parte da população, é comum sentir os olhos mais secos, sem a lubrificação natural em alguns momentos. Mas se esse incômodo é constante, pode ser sintoma de síndrome do olho seco. E para falarmos sobre isso, nossa convidada é a médica oftalmologista Priscila Drude, especialista em síndrome do olho seco.
A síndrome do olho seco, ela tem diversas causas e ela tem vários sintomas, né? Por isso a gente classifica assim como síndrome do olho seco. O paciente que tem olho seco, normalmente ele tem sintomas de sensação de areia nos olhos, lacrimejamento. Por incrível que pareça, ele tem um olho seco, mas ele começa a lacrimejar, que é uma tentativa reflexa do olho, de tentar manter um mínimo de lubrificação do olho. Além disso, ele pode ter os olhos mais vermelhos, embaçamento visual transitório e sensação de corpo estranho no olho, de cisco no olho, enfim, ele tem diversos sintomas que podem ser desde leves até bastante avançados, porque existem alguns pacientes que têm um olho seco severo. E existem diversas causas associadas que é importante a gente falar. É muito comum em mulheres acima de 50 anos, então a menopausa está associada a uma redução da produção de lágrima, também que é bem importante a gente comentar. E existe dois tipos de olho seco, que é o olho seco que por baixa produção de lágrima, onde o paciente tem uma redução da produção de lágrima pelas glândulas lacrimais, e tem o olho seco que é por alta evaporação. Então o paciente produz lágrima, mas a lágrima evapora rápido do olho. E aí a gente pode falar um pouquinho melhor sobre essas causas.
E então é exatamente isso. Você disse que tem que assim, né, as mulheres assim, que estão já entrando na menopausa, esse pode ser um problema, e daí seria um dos casos dos tipos de olho seco, mas isso pode ser um problema que a pessoa começa na vida, já na infância, na adolescência, ela já pode apresentar esses sinais. Por que a pessoa tem o olho seco? É a glândula que não funciona? Apesar de ser olho seco, você disse que a pessoa até lacrimeja. Eu já ouvi dizer que quem tem olho seco não chora, é verdade?
Não é verdade. Às vezes ele pode ter até, como eu expliquei, um aumento do lacrimejamento, uma forma reflexa, né? Ele tem basalmente uma redução da produção de lágrima, mas em algum momento ele pode começar a ter lacrimejamento por irritação mesmo. O olho fica com sensação de areia, então esse paciente pode ter um lacrimejamento em decorrência, mesmo tendo o olho seco. Em relação às causas, como eu disse, pode ser um problema nas glândulas, que tem uma redução da produção, como acontece, por exemplo, na menopausa, nas mulheres. Pode estar associado a algumas doenças reumatológicas autoimunes. Pacientes com artrite reumatoide, com uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, são pacientes que têm uma redução, uma inflamação dessas glândulas de uma forma autoimune e tem uma redução da produção da lágrima. Então, alguns pacientes, até mais jovens, que têm algumas doenças sistêmicas associadas, podem ter redução da produção da lágrima. Outra coisa é o hipotireoidismo também. Alterações da tireoide podem também afetar a produção da lágrima. Então, quando você tem um olho seco, a gente precisa descobrir a causa para você fazer um tratamento adequado. Se é uma diminuição da produção ou se é um aumento da evaporação. No caso de aumento de evaporação, a gente tem uma doença muito associada que a gente chama de blefarite, que é um excesso de oleosidade, uma disfunção das glândulas sebáceas que a gente tem nas pálpebras, que começam a modificar o conteúdo da lágrima. Então, a lágrima evapora mais rápido do olho, ela fica menos tempo. Então, o paciente até produz lágrima de forma adequada, mas essa lágrima não fica o tempo suficiente no olho, ela evapora mais rápido. E aí, esse paciente tem um olho seco que a gente chama de olho seco evaporativo. E existem ainda pacientes que têm a associação das duas coisas, que é o olho seco misto, que a gente fala, que é baixa produção e alta evaporação. Outras causas, pacientes que sofrem queimadura nos olhos, pacientes que têm alterações nas pálpebras, eles podem também apresentar uma alta evaporação ou até mesmo uma baixa produção, que somente a consulta oftalmologista ou especialista que vai avaliar, fazer alguns testes. Tem um teste, Noêmia, chamado teste de Schirmer, onde a gente mede a produção da lágrima do paciente. E aí a gente consegue saber se ele tem baixa produção ou outros testes, onde a gente pinga alguns colírios corantes no olho do paciente e vê quanto tempo que esse colírio permanece no olho, para a gente saber se ele tem alta evaporação. Então, no consultório oftalmológico, é possível fazer esse diagnóstico.
Bom, então você já derrubou aí por terra essa coisa de que dizem que também a causa do olho seco pode ser também que pessoa que não se hidrata bem, tem uma baixa hidratação e o corpo começa a sentir, e isso vai até refletir no olho. Então, você está me explicando que não tem nada a ver isso, né, doutora? É sempre bom a gente estar hidratado, né, mas não é por aí.
Não, não tem tanta ligação com isso, mas a hidratação ela é importante para o funcionamento normal do organismo, né, como um todo, né? Então, o paciente não pode ficar desidratado. Na verdade, quando você está desidratado, você pode até diminuir algumas produções de secreções, sim. Mas a maior associação de olho seco são essas relações que eu estou... essas condições que eu estou explicando para você, né? Ou doenças autoimunes. Inclusive, tem pacientes que podem ter diagnósticos, por exemplo, de doenças reumatológicas pelo oftalmologista. Então, quando a gente pega um caso de olho seco severo, às vezes a gente solicita alguns exames laboratoriais ou encaminha para o colega reumatologista e percebe que esse paciente tem, de fato, uma doença que a gente fez o diagnóstico através da avaliação do olho, né? Então, às vezes você descobre uma doença sistêmica pela avaliação oftalmológica. Então, é bem importante passar no oftalmologista se tem esses sintomas, né, de sensação de areia nos olhos, olho vermelho, embaçamento visual transitório, sensação do olho seco mesmo. Às vezes os pacientes relatam isso: eu sinto que meu olho é seco. E aí, passando no oftalmologista, a gente vai conseguir determinar não só que ele tem um olho seco, mas qual a causa desse olho seco para a gente fazer um tratamento mais adequado.
A gente vai falar do tratamento, mas daí, para finalizar essa história, você deu aí uma relação de sintomas, e alguns sintomas como sensação de areia nos olhos, o olho meio vermelho. Isso muitas vezes, doutora, acontece nessa nossa era de multitelas. A gente o tempo todo está no celular, ou está no notebook, ou está numa tela maior de TV. Isso, ele causa o olho seco, assim, não tem nada a ver com a síndrome, né? É uma sensação passageira.
Sim, o uso excessivo das telas, a exposição ao ar-condicionado, né? O ambiente que a gente tem vivido hoje, principalmente na pandemia, é de ficar isolado, né? Sentado, às vezes, numa sala com ar-condicionado, em frente a um computador. Isso aumenta a evaporação da lágrima. Então, é o que eu expliquei, um tipo de olho seco evaporativo que causa nos pacientes que usam muito tempo as telas. Então, além disso, a gente diminui o piscar quando a gente está muito tempo olhando uma tela, fazendo uma leitura, e isso vai causar um olho seco evaporativo. E aí os pacientes vão ter todos esses sintomas de turvação visual, geralmente transitória, sensação mesmo que o olho está seco, lacrimejamento de forma para tentar suprir essa secura permanente do olho. O próprio organismo age de uma forma para aumentar a produção de lágrima e às vezes o paciente lacrimeja. E turvação visual. Então, muitos, até crianças, né, estão apresentando esses sintomas agora nessa era de uso excessivo de telas. Então, os pais têm que ficar atentos e os adultos também, que vem piorando muito e agravando muito. Às vezes, um quadro de olho seco que era leve e acaba piorando nessas condições ambientais que a gente está vivendo.
Você falou aí sobre diminuir as piscadas, né? Piscar é importante para o olho, né, doutora? Tem uma relação, assim, tipo, tantas piscadas por minuto, tem alguma coisa relacionada a isso?
A gente tem, normalmente, um número de piscar, mais ou menos 30 piscadas por minuto que a gente faz. E quando a gente está lendo, né, fazendo uma atividade assim mais concentrada, a gente realmente diminui essa frequência de forma involuntária, né? A gente fica mais concentrado e diminui esse piscar. E o piscar ele é fundamental para você distribuir a lágrima por toda a superfície ocular. Então, quando você tem pacientes que às vezes tem um piscar incompleto, ou tem pacientes que têm, às vezes, uma alteração na pálpebra, retirou um tumor, fez uma cirurgia, ficou com um piscar incompleto, não fecha 100% o olho por alguma alteração. Às vezes, pacientes que sofrem queimadura na face, fica com uma exposição maior do olho, né? E com a pálpebra não fecha bem. E tudo isso acaba repercutindo num olho seco, também evaporativo, porque a lágrima acaba evaporando mais rápido, porque o paciente não consegue piscar, fechar bem o olho e distribuir a lágrima por toda a superfície ocular de forma uniforme.
E como que é o tratamento, doutora, em todos esses casos aí?
Bom, como eu disse, o tratamento depende da causa. A gente tem o tratamento da doença de base, né? Então, se o paciente tem uma doença associada, por exemplo, se o paciente tem o hipotireoidismo, o tratamento da reposição hormonal ajuda, né, com os hormônios da tireoide. Se o paciente tem uma síndrome, uma alteração reumatológica, uma doença autoimune, então o tratamento com o reumatologista da doença de base, com comprimidos, às vezes tem necessidade de corticoides, enfim, ajuda no tratamento também. E a parte sintomática, né, a prescrição pelo oftalmologista de colírios lubrificantes. Se o paciente tem aquela doença pelo excesso de oleosidade nas pálpebras, a higiene palpebral com shampoos neutros, onde a gente vai higienizar bem a região das pálpebras para diminuir aquela secreção e facilitar com que as glândulas produzam a camada lipídica do filme lacrimal, que é super importante para que ele não evapore muito rápido do olho. Enfim, o tratamento da doença e tratamento sintomático também. Algumas doenças, às vezes, a gente precisa prescrever alguns antibióticos para diminuir a proliferação bacteriana que fica na superfície das pálpebras, no caso da blefarite também. E agora a gente tem, para o tratamento da síndrome do olho seco, um tratamento, principalmente quando o paciente tem blefarite, que é a colocação de calor, é um tratamento onde a gente coloca calor e faz a compressão das glândulas sebáceas, que são essas glândulas que produzem essa oleosidade, e vamos fazendo compressão e colocando calor. E com isso, melhora, a lágrima para de evaporar tão rápido, porque o filme lacrimal fica mais estável, e os pacientes relatam melhoras importantes nos sintomas. Então, o mais importante é, assim, não se automedicar, não ficar só pingando colírio lubrificante. Muitos pacientes, eu tenho olho seco, vai na farmácia, compra um colírio que nem sabe, às vezes tem vasoconstritor que causa efeitos colaterais a longo prazo, ou então não é o colírio lubrificante adequado, na frequência que ele deve usar, porque colírios, quando o paciente tem um olho seco muito severo, ele não pode usar colírios com conservantes, às vezes precisa ser sem conservante, e não trata a causa também, então fica só usando lubrificante sem saber se tem alguma coisa por trás disso que pode ser tratada e que pode ser melhorada. Então o mais importante é, visite o oftalmologista, ele vai fazer os testes necessários para saber se você tem realmente olho seco, se não é outra doença, porque existem outras doenças que têm sintomas parecidos, como sensação de areia nos olhos, tem outras doenças que causam isso, e vai determinar qual tipo de olho seco e se tem alguma doença associada e determinar de forma correta o tratamento.
Se não tratado, o olho seco tem o poder de evolução e pode desencadear outras patologias mais graves, como a ulceração da córnea ou até mesmo na perda de visão. Procure sempre a ajuda de um médico especialista. Não pratique a automedicação. O assunto foi bom? Pode ajudar alguém? Compartilhe esse conteúdo. Até o próximo episódio.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.